Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta.
Olha, achei massa.
Pode entrar. O podcast da mulher contemporânea.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje aí com um convidado super ilustre, Roberto Justus, presidente do grupo Newcom. E hoje estão conosco Bel, a Daniela, a Fátima, Mônica e eu, a Cissa. Então, vamos aproveitar esse momento de ter o Roberto aqui, enchê-lo de perguntas e, quem sabe, demiti-lo. Ou essa brincadeira, tenho certeza que rola todos os dias com ele, mas nós não podíamos deixar de fazer. Quem se habilita a começar?
Eu quero começar a primeira pergunta, Cissa, porque eu
achei que ia demorar para alguém se animar.
Primeira pergunta é: como foi tua reação e se foi? Como é que você lidou com isso de ser demitido por um funcionário a ser demitido? Que foi o último programa.
Bom, em primeiro lugar, também bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, bombardeado por mulheres. Não digo que seja tão desagradável assim, pelo menos enquanto não começou, né? Mas é muito mais agradável dar entrevista para mulheres do que para homens, né? Pelo menos para mim. Tem gente que prefere diferente. Dizer para você o seguinte: foi inusitado, foi inesperado, foi uma atitude, até de certo, ponto, na minha visão, um pouco intempestiva e desequilibrada por parte do participante, porque, para todos os efeitos, ele assinou um contrato, ele tinha um acordo conosco, ele sabia do que se trata. Quando ele entrou nessa seleção, ele derrotou quase 30 mil pessoas para estar entre os 16 finalistas e tinha obrigação de entender que existe um programa que tem uma espinha dorsal, que tem que ser seguida e que termina com uma demissão. Só um é contratado. Eu já fiz, é o terceiro programa que eu faço, são 16 participantes por programa, você tem 48 pessoas, dos quais 45 são demitidos, só 3 ganham, né? Nos 3 programas. Então, ele tinha que saber que existe uma dinâmica que tinha que terminar. Ele não foi até o fim, ele foi covarde, ele sentiu que ele poderia sair e resolveu se antecipar. Agora, se ele resolveu fazer isso, ele tinha que ter mais argumentos, porque depois eu acho que ele realmente acabou se desequilibrando, até porque no táxi chorou muito, sentiu que errou, pediu desculpas até à própria mulher dele. Então mostra um pouco do tipo de personalidade que a pessoa tem e que, de fato, não era para trabalhar para mim. Eu jamais gostaria de trabalhar com uma pessoa que tem esse tipo de reação sob pressão.
E até aproveitando o gancho, quer dizer, temos aqui para falar da tua visão como empresário, da tua visão como aprendiz, né? Como pergunta assim, estamos diante de mulheres e até diante dessa boa notícia que a Young é um dos melhores lugares para as mulheres trabalharem, publicado aí no ranking da Exame. Como que é a tua visão, pensando no aprendiz, do grupo de mulheres e do grupo de homens? Como é que você vê o desempenho das mulheres e dos homens aí nesse cenário? Vantagens e desvantagens? Onde você acha que a mulher leva vantagem? Onde você acha que ela está ainda devendo?
Olha, Cissa, eu vou falar uma coisa muito sincera para você. Eu faço um exercício comigo mesmo, e é natural para mim. Eu não olho homens ou mulheres, eu olho candidato. Eu estou pouco me importando se quem... O primeiro programa uma mulher ganhou, o segundo homem, podia ter sido os dois mulheres, dois homens. Eu não tenho esse tipo de preconceito. Eu acho isso um absurdo no mundo de hoje. Aliás, acho, e vocês vão achar que eu estou fazendo média com vocês, para vocês pegarem light comigo, mas não é. Eu acho que nós devíamos ter uma presidente mulher nesse país, porque a mulher... existe muita mulher bandida também, né? Não ser mulher não significa que você está carimbada de pessoa honesta, não é isso. Mas a mulher tem uma sensibilidade, por natureza, em relação à ética, um pouco diferente do homem, acho que mais apurada. Então, é mais difícil você encontrar a mulher delinquente, a mulher bandida. É só você olhar nos presídios, você olhar o volume de homens que se aventuram por esse mundo da marginalidade e lá em cima, na corrupção, isso acaba refletindo também. Então, se a gente tivesse presidente, mulher, ministra, mulher mais, né, a gente teria talvez um país mais decente, na minha visão. Eu confio mais nas mulheres do que nos homens, gozado? Isso é uma sensação que eu tenho. A mulher é menos agressiva por natureza, ela é mais sensível por natureza, por ser mãe, por uma série de outros aspectos. E no mundo corporativo, ter a mulher tão atuante como ela está hoje, mas ainda discriminada, na minha visão, os homens ainda têm benefícios em relação à mulher, em termos de salário, em termos de reconhecimento, em termos de uma série de coisas, em termos de cargo, né? Existe uma certa resistência ainda de algumas pessoas nesse cenário. Não é o nosso caso, nós temos aqui um índice de mulheres maior do que de homens na minha empresa. Tem mais mulheres na publicidade trabalhando do que em qualquer outro setor, se você fizer uma conta per capita aí de comparação com qualquer setor, o que é bacana. Mesmo em veículos, jornalistas e tal, você tem um campo muito maior para as mulheres. Então, no caso do aprendiz, só para não perder a resposta, eu não olho para eles como homem e como mulher, eu olho como candidatos e trato eles da mesma forma. Na sala de reunião, eu sinto que a mulher ela tem uma postura talvez um pouco mais delicada, elas tentam usar um pouco do seu charme e tal, que é natural, não está errado. Você não sendo, não passando do ponto e você querer usar um pouco do teu charme para conseguir convencer, usar isso como uma ferramenta de, não de sedução, porém de convencimento, não acho nada errado, isso faz parte, né? Todo mundo tem esse direito de usar esse
tipo de... persuasão.
De persuasão, de você convencer usando sensibilidade, usando o teu charme, não tem problema nenhum com isso. O homem também faz isso, quer dizer, mas a mulher às vezes consegue mais. Então, não vejo eles com nenhuma diferença, eu acho que eles são... candidatos, e eu sou tão duro ou tão flexível, ou tão exigente ou menos exigente com cada um, independente de ser homem ou mulher.
Eu gostaria de aproveitar esse gancho que você estava comentando, de persuasão, do charme. A gente percebe que no passado as mulheres eram muito assediadas pelos homens, principalmente no mercado de trabalho. E eu acho que hoje está meio invertido isso. A gente percebe que as mulheres, elas usam um pouco mais do charme para seduzir, às vezes até o seu próprio chefe. Você já passou por isso, de alguém assim querer te seduzir, ou jogar o charme, ou tentar outras artimanhas para cima de você?
Olha, dentro do negócio, eu acho que a minha postura mesmo acaba inibindo um pouco esse tipo de atitude. Eu sou um cara muito sério, muito... Não estou dizendo para vocês que eu não sou suscetível, como qualquer homem, a esse tipo de coisa, como a mulher também é. Uhum. As pessoas são falsas em dizer, não, mas eu não olho, não vejo. Ah, se uma... Um dia me perguntaram, uma pergunta numa entrevista parecida com essa, se ela, uma mulher aparecer toda sensual na sua sala, com uma micro saia, com um decote danado, como você vai reagir? Vai ficar impassível desse jeito de ser? Eu falei, de jeito nenhum. Eu não vou olhar, como nenhum, né? Homem, vou olhar. Agora, eu vou tentar separar os assuntos, porque se eu fizer... da minha empresa, um ambiente onde possa proliferar esse tipo de atitude, eu perco o foco principal, que é o respeito que tem que ter no ambiente. As pessoas podem se relacionar, muitos publicitários acabam, né, se apaixonando dentro do ambiente de trabalho. Isso é tudo válido. Mesmo que queira largar sua mulher, se apaixonar por alguém, eu sou super favorável a essas histórias. Não tem nenhum problema do que acontece quando acaba o trabalho. O que não pode é atrapalhar o dia a dia, entendeu? Agora, quando você fala do assédio, o que mudou muito, principalmente no primeiro mundo, é que a história do assédio virou uma coisa séria, né? Derruba presidente de grande companhia. Então, o homem sempre teve essa atitude um pouco mais agressiva para cima da mulher, achando que você pode impor com o seu cargo, né, uma condição que, é para mim, é deprimente. Eu não preciso de cargo para conquistar uma mulher. O dia que eu precisar disso, eu me sinto menos homem, né? E se eu quiser conquistar, ela pode ser funcionária, não funcionária, eu vou atrás e vou lutar por aquilo. Agora, não aconteceu na minha história ainda de eu me envolver assim, com alguma funcionária ou ter alguma coisa, até porque eu acho que eu nunca dei essa brecha. É o que a mulher faz, né? A mulher sempre sabe. A mulher elegante, a mulher bacana, ela sabe sair com fair play de uma situação como essa. A não ser que seja uma coisa tão agressiva que exija medidas um pouco mais drásticas. Ou se ela quiser jogar o jogo, ela joga. Esse é um problema de cada um. É o livre-arbítrio de você fazer o que você quiser. Existe sempre no jogo de sedução entre homem e mulher aquela coisa do homem ser um pouco mais animal, né? A mulher é um pouco mais um outro tipo de envolvimento que ela procura, com algumas exceções, mas na maioria dos casos ela procura histórias e o homem procura momentos, né? Uhum. E o homem infeliz no seu casamento, o homem que tem algum problema, ele acaba no ambiente de trabalho onde ele passa a maior parte do tempo vislumbrando fantasias e maluquices, porque isso acontece mesmo. Também não é tão incompreensível assim. Eu também não estou aqui dizendo que não pode acontecer. Agora, tem que se policiar, porque é uma vírgula para você perder. Já como presidente de empresa, você perdeu o respeito. As pessoas, eu brinco muito com as pessoas, brinco com as mulheres, sem passar do limite. Falo que é bonita, falo não sei o quê. Eu tento mostrar. Elas sabem que não é. Uhum. Até um elogio verdadeiro. Uhum. Nossa, como está linda hoje, tal, mas não é porque eu estou. Olha, como está linda hoje, como eu estou interessado em você. Vamos sair depois do expediente. Não tem essa sequência, entendeu? Se tiver que ter, teria. Se eu fosse solteiro, estivesse disponível, quisesse fazer, não, porque ela é funcionária, que não me interessaria. Então, essa coisa, como é que eu vejo, resumindo e fechando a pergunta? Ser transparente, ser honesto, com seus princípios, com seus pensamentos, e preocupado em manter um nível de respeito pelas pessoas. Não é porque ela é sua funcionária que você tem direito de assediá-la de uma forma que ela não está querendo. Se ela quiser e for recíproco, sejam felizes.
Deixa eu puxar daí, que eu tenho vamos assim, eu tenho visto tua postura em algumas entrevistas do Paulo Lima, quando você deu entrevista pra gente na rádio. Umas duas semanas, aquela entrevista no Estadão, que você foi avaliado, inclusive recrutado, que foi muito bacana. E em todas elas, sempre que você fala, você parece ter um equilíbrio que complementa todas as áreas, né? O empresário, celebridade, pessoa de mídia, então, homem. Então, todo esse espaço é completo. Eu vi, acho, umas duas semanas, uma palestra do Mário Sérgio Capeto. Não sei se vocês conhecem Capeto, Capelo. Ele é um filósofo e ele é formado e trabalha muito em educação infantil, essa coisa de valores, integridade. E ele tem um livro que chama Não Nascemos Prontos. Você transmite isso, né? Uma coisa de você estar pronto e ter um equilíbrio em todas as áreas da tua vida. Dá uma fórmula, como é que é isso? Como é que você chegou até aí?
Não, primeiro quero dizer, e não vai ser falsa modéstia, ninguém está pronto. A gente fala até uma frase que eu e o Walter usamos bastante, né? Quando você acha que você sabe todas as respostas, a vida te faz novas perguntas, né? Não é nossa frase, mas a gente adota ela bastante, porque eu acho que o início do fim de uma pessoa é quando ela está se achando acima do bem e do mal e ela é melhor que tudo. Eu não sou completo, absolutamente. E eu tenho uma boa experiência, eu tenho 51 anos de idade, já passei por tudo, fui um self-made man, eu tive que batalhar do nada para construir alguma coisa, eu tive que rebatalhar minha vida aos 42 anos, quando relancei minha empresa para me tornar de novo a maior agência brasileira. De novo não, porque nunca tinha sido a número um, mas depois que eu consegui fazer do meu jeito e busquei algumas coisas dentro da minha própria experiência para tornar a minha vida um pouco mais equilibrada em tudo. Mas eu tive muita sorte de ter achado esse equilíbrio, né, de como fazer. Se você olhar, eu sou uma pessoa que estou no meu quarto casamento, eu não considero isso uma vida de vitórias em relação a relações, né? Sou assim, estou no quarto, porque sou uma pessoa que não lido com o fracasso. E não, assim, uma outra frase, essa
não
eu aprendi.
Desiste.
Eu aprendi com o Walter essa frase, que é muito boa. Eu prefiro um fim com tragédia que uma tragédia sem fim. Eu não vou ficar insistindo numa coisa que não me traz felicidade. Vitório Gassman falava, a vida devia ser duas. Uma para ensaiar e outra para viver. Como ele é ator, então imagina se ele pudesse ter ensaiado a vida antes, e não ia errar nunca mais. Como a vida não são duas, é uma só, e você só tem uma chance. Outra frase que a gente adora, viu, Walter? Hoje eu estou bom para citar nossas frases. Que a felicidade. Não, que a felicidade tem que ser a viagem, não o destino. Não adianta você correr atrás do pote de ouro que está no fim do arco-íris, achando que todo o resto não interessa. O interessa é a viagem, não é chegar só lá. Então tem que viver feliz.
É uma agência. Vai ver que é por isso que a Young é uma agência onde as mulheres estão satisfeitas, né? Porque tem um lado feminino apurado e trabalhado, não é só coisa do...
Não, porque sabe só porque elas são felizes? É uma razão só, elas são tratadas como os homens são tratados, como um ser humano tem que ser tratado. Eu tenho uma outra filosofia que é o seguinte, você passa mais tempo no teu trabalho do que na tua vida. Porque em casa você está dormindo a maior parte do tempo. Acordado você está 4 horas, 3, 4 horas com a tua família. As outras 10 acordadas você passa no escritório e o resto você está dormindo.
Essa pergunta.
Então se você faz isso, o que eu tinha que entender na vida? Eu vendo o maior intangível que o mundo possa criar, que é a ideia. Então se os valores intangíveis dentro da corporação cresceram muito, versus o que a corporação é capaz de fazer em produção de riquezas, né? Porque antigamente, para você avaliar uma empresa, era o quanto ela produz de retorno para os seus acionistas. Essa era uma forma de avaliar. E outra, era 90% isso. O resto, assim, 10% era um intangível chamado marca da empresa. Hoje em dia, você tem metade do valor da empresa baseado ainda no quanto ela produz de riquezas, porque, na essência, uma empresa tem que produzir resultado, mas a outra metade já é no valores intangíveis, como ela se comporta no mercado, se ela é uma indústria, se ela polui ou não polui, como ela trata seus funcionários, seus fornecedores, as pessoas, quais são as missões, os valores dela, como ela cumpre isso, quer dizer, como ela se situa dentro desse universo do negócio, com as pessoas principalmente. No nosso negócio, o RH virou um RH estratégico e não mais funcional, não é mais departamento pessoal, é um RH que eu dou frutas 2 vezes por dia para as pessoas comerem, parece ridículo, você não tem noção da felicidade que tem. Hoje entrou a dona Lu, que está comigo há 14 anos, que serve o cafezinho, e trouxe uma mexerica para eu comer às 5 da tarde. E não só eu comi, a agência inteira comeu. Uma tangerina, outro dia é outra fruta, enfim. As crianças vêm aqui no dia dos pais, no dia da criança, e a gente faz uma série de ações com eles para ver onde o pai trabalha. As mães vieram aqui agora, no dia das mães esse ano, em maio, e não acreditaram, porque nunca tinham pisado no ambiente de trabalho dos filhos. A gente só fez um dia das mães, onde eu, no fim, fiz uma palestrinha, mini palestrinha para elas. Então, essa tensão com as pessoas, e as mães que ainda não são mães, receberam uma cópiazinha do seu bebezinho dentro da barriga, com uma mensagem linda, como se fosse um videossom. Videossom, que chama? Como é que chama isso?
Ultrassom.
Ultrassom. Né? E, então, sabe? Então, esses pequenos caprichos, pequenos detalhes de como tratar as pessoas.
Gentileza.
Eu aceito tudo. cara pode errar, o cara pode ser incompetente, às vezes ninguém acerta a todo momento. O que eu não aceito é puxar tapete, é ter inveja, se preocupar com o salário do outro, querer o mal da empresa. Essa engrenagem é uma engrenagem da felicidade. E a felicidade cria um círculo virtuoso. Pessoas felizes produzem bem, pessoas que produzem bem fazem um trabalho memorável para os clientes ficam felizes, investem na empresa, a empresa cresce, você dá, e aí você cria esse círculo que não para mais. Esse é o único segredo. O empresário não entende. Ele acha que está lidando com máquina, não trata as pessoas. Outra coisa, meritocracia. As pessoas que são competentes e que trabalham com a gente têm que dividir o lucro com essas pessoas. Não precisa ser meu sócio, tem que ser sócio no resultado. Tem que apagar a luz na hora que sai da sala, tem que se preocupar com a empresa como eu me preocupo. Entendeu? Então, isso é que eu fui longe demais em cima da tua pergunta, mas já nem sei qual era a pergunta original. Mas, enfim, o resumo de tudo isso é...
Era o equilíbrio isso, que você trouxe.
A história do equilíbrio que é, em certa parte existe, mas o que eu quis dizer com tudo isso é que eu não me considero tão perfeito assim, nem sou, como ninguém é. Então, é um eterno aprendizado. E esse exercício da humildade é uma das coisas mais importantes que o líder tem que ter. Quando você subir no salto alto, é o primeiro passo para a tua derrota.
Segunda não.
Podcast em Brasil apresentou Pode Entrar, o podcast da mulher contemporânea.